Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia, começa agora mais um Fórum 11.6 nesta sexta-feira, 3 de abril de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Rolai, que tal? Agora mais que nunca necessito treinar mi portunhol, vale?
Vale!
O que vai passar amanhã, Adri de Lorenzo?
Amanhã, a todos aqui, 11h30, ao vivo, entrevista exclusiva com Evo Morales.
Evo, Evito, que tal?
Vai falar sobre o golpe na Bolívia e a ditadura que se instalou lá no país, ele que está na Argentina, né? Exilado, né?
Exato. Desde a Argentina, com Maria Fernanda, minha querida. Vamos falar com Evo. Evo Neilde Damasceno, muito obrigado. Mais uma nova membro aqui no nosso canal.
Bem-vinda ao clube aqui do canal, de quem apoia aqui o Jornalismo Fórum 24 horas, gratuito, online. 7 dias por semana, né, Rubai? De segunda a segunda, e agora nem o Fórum 11h30 para. Tem sábado, tem domingo, tem isso. Fórum Debate à noite aqui no YouTube também para vocês acompanharem.
E segunda a sexta, às 19 horas, fala, Rubai.
É, olha só.
Os comentários mais engraçados da internet brasileira.
A pedidos, né? Todo mundo fala, Rubai, por que não tem falar Rubai todo dia? Agora tem. Vocês
agora tem
pediram...
ao vivo.
É ao vivo, é? Tá pensando?
Quem sai faz ao vivo,
quem
valeu?
Sai. E hoje a gente, depois de uma rodada aí de entrevistas com os governadores do Nordeste, né, Rubai? Entrevistamos Rui Costa, Flávio Dino, Wellington Dias e ontem a Fátima Bezerra, entrevistamos também pelas principais lideranças aí da esquerda, Fernando Haddad, Guilherme Boulos, tudo aqui no Fórum 11.6 e hoje estamos nós dois novamente.
Isso, mas vamos trazer mais gente semana que vem. Vou ver se o Freixo topa conversar, vamos pegar agora pessoas que são referências nos seus partidos, o Ciro já foi convidado, estamos esperando, aguardando o Ciro aqui, Jairo Santos, mais um membro aqui para o nosso like, meu povo, é isso aí, vamos dar like.
É isso aí.
E vamos ver se... Vamos trazer gente, vamos atrás de personalidades internacionais, vamos transformar isso aqui no grande... programa do jornalismo da internet brasileira com entrevistas de qualidade. Ontem, por exemplo, a gente trouxe direto do Equador um infectologista, uma entrevista muito legal.
Muito legal.
E com o Maurício Chamorro, que é um especialista em política internacional, que morou no Equador há muito tempo, eles falando sobre a situação do Equador. Quem não viu esse programa, os caras do carro, os infectologistas de máscara, uma imagem impressionante, os vídeos aparecendo ao lado, com os corpos estendidos no chão, porque as familiares, a pessoa morre, o familiar embrulha o seu querido parente, coloca na porta de casa.
É muito doido.
É uma cena assim.
Esse coronavírus, ele tem, assim, muita tristeza, como as pessoas estão se despedindo das pessoas que vão por conta do coronavírus, né, Rovai?
A Zuka está perguntando para me tornar membro, como faço? Tem em cima.
É assim, deixa eu explicar. Você pode apoiar e fazer parte da comunidade Fórum por dois caminhos. Um é aqui no YouTube, tem um botãozinho lá, seja membro. Então você vai lá, clica, e aí você, a partir
escolhe
de R$7,90, você já começa a contribuir e participar de lives exclusivas, participar de promoções, descontos e outras coisas que a gente está preparando para vocês da comunidade. Outra opção é entrar pelo sócio, pelo site e ficar sócio da revista Fórum, que eu vou pôr o link aqui no nosso chat.
Opa, tem até publicidade na Fórum do Carrefour agora, hein?
É,
só tem publicidade no mercado, farmácia, supermercado, álcool
gel. É porque eu fiz compra online.
Enfim, Dri,
é isso.
Estou a seu dispor, o que você quiser, estou aqui para
atendê-la. Então vamos falar da pauta do dia. Hoje a gente vai falar do isolamento político do presidente Jair Bolsonaro, que tem aí...
Peraí, Ivaneide, eu errei o nome, né? Jequié Bahia, semiárido baiano. Um beijo, querida.
Então, aí, como a gente estava falando, a gente vai falar do isolamento político do Bolsonaro, a gente já vê aí o Moro articulando com o Guedes, Mandetta. Vamos falar da crise entre Bolsonaro e o Mandetta. Ontem ele deu uma entrevista, né, para o Augusto Nunes, onde já reclamou do ministro da Saúde, que tem tido uma postura diferente da dele. Vamos falar da repercussão internacional dessas ações aí do Bolsonaro frente à pandemia do coronavírus. E também a gente sabe que a gente vai falar hoje, que a gente podia começar por esse assunto, quem é a atriz, como você disse, Rovai, ontem que foi lá no chiqueirinho ali na frente do Palácio falar, pedir exército na rua e o fim do isolamento. A gente tem a identidade dessa professora, suposta professora revelada, Rovai. A gente descobriu
aqui. Pois é, engraçado, né? É tão fake que ela dá aula de caligrafia, que é uma coisa que não existe mais, né? Pô, na minha época ainda tinha essa coisa, aula de caligrafia, já nem sei falar direito a palavra. Caligrafia, Rovai.
É, tinha o caderno, né?
O caderno, que você ficava fazendo ali a letrinha C, A, S, A, casa. Mas isso o pessoal escreve casinha com Z. Porque a Luísa, que fez a matéria, disse que tinha uma quantidade imensa de erro de português. Ela sabe desenhar letrinha, mas ortografia, ó, nota zero dessa tiazinha aí. Qual é o nome dela?
Pois é, então vamos falar quem que é essa suposta professora, que é uma...
Fátima Montenegro.
É a Fátima Montenegro, ela é militante bolsonarista. A Luísa, repórter da Fórum, foi nas redes dela, ela tem várias, diversas fotos de verde e amarelo, fazendo campanha para o Bolsonaro, é uma bolsonarista fervorosa, Rovai.
Estava na cara. Ontem eu falei aqui, ela não é uma professora. Primeiro que professor, a escola está fechada, ele está dando aula ou à distância, como o Luca está tendo algumas aulas à distância, ou ele está em casa lendo um livro, estudando, fazendo outras coisas. Bingo. Não está passando fome, o salário está garantido. Ah, pode ter demissão daqueles professores só se for dos governos municipais e estaduais que estão cortando contratos de profissionais que não são concursados. Que é um horror. A gente vai fazendo isso, é um horror. Então, não é... Era o caso dela. Ficou... Olhava e falava, não é possível. E professor que está aí reclamando... Então, na verdade, ela não é a professora. Ela é uma dona de uma escola de caligrafia que não serve para nada mais, que com todo carinho, né? Quem vai fazer caligrafia hoje? Então, não sei. Pode ser que tenha alguém. Pode ser até que tenha gente muito séria que dê aula de caligrafia. Você me desculpe se eu tô... Mas, assim, eu não sei. Eu estou revelando a minha ignorância. Eu não sei mais para que serve caligrafia.
Entendo, só te serve complementar, uma das propagandas dela é para quem está fazendo o exame da OAB. Aí, dos posts dela, tem uma prova de um suposto aluno que fez o exame com uma letra que, segundo ela, parece árabe, e aí depois tem a pós-aulas com ela, a prova dele, a escrita dele, toda certinha.
Redondinha. Puta merda.
É, então tem vários exames ainda hoje que são com papel e caneta, entendeu? Letra cursiva. Então, realmente, para quem entende...
Mas eu não posso escrever letra bastão? Porque eu aprendi a escrever letra bastão já. Quando quinta, sexta série, eu desisti da letra cursiva, que eu não sabia cursar a letra. Aí eu também vou dizer para vocês, quem tem que fazer um curso para entender o que eu escrevo. Mas, sei lá, 15, 20 anos que eu não escrevo no papel. Mas nem na hora de anotar em entrevista coletiva eu anoto no celular. Então, que é já para facilitar, porque eu dou um Ctrl-T, Ctrl-C e depois escrevo a matéria. Enfim, como me inscrevo no curso sobre racismo estrutural?
Deixa eu te falar, explica direito. Eu vou explicar. O curso já está pronto, o módulo 1 já está na plataforma, já está tudo prontinho para vocês, só que a gente está só esperando a liberação da plataforma para divulgar o link e começar aí as pessoas já a poderem fazer o curso com o professor Denis de Oliveira, que é professor de jornalismo da Universidade de São Paulo, da ECA USP, e do CELAC, que é o Centro de Estudos Latino-Americanos da também Universidade de São Paulo. Ele que é militante do movimento negro, tem um blog aqui na Fórum, que é o blog Quilombo, e ele vai dar esse curso sobre o racismo estrutural, que tem, são dois módulos, o módulo 1 já estará disponível na semana que vem, e o módulo 2, provavelmente na outra semana, que também já estamos terminando as edições, e na próxima semana, provavelmente, também já estará pronto o curso do Marcelo Eiler, que é de literatura africana. Então, são os dois primeiros cursos da nova plataforma da Fórum, que é o Fórum Educação, um espaço de formação à distância online, que já estava sendo gestado antes da crise do coronavírus. E agora, com o coronavírus, onde todo mundo tem feito tudo online, né, Rovai? Veio a calhar.
Olha só, e tem o meu curso, que vai se chamar Para Entender a Sociedade em Redes e a Guerra Midiática. Né? Então, esse eu preciso só começar a produzir aqui os slides, né, Dri? Uhum. Deve demorar uns 10, 15 dias, tem esses cursos para a gente também, e agora a gente sabe que vai demorar um tempão. Meu curso vai se chamar Para Entender a Sociedade em Redes e a Guerra Midiática, e eu vou fazer assim, tem o módulo 1, por exemplo, só vou falar do módulo 1. A introdução, o que mudou na sociedade, na política e no jornalismo com o advento da internet? Aula 1. Aula 2, a importância do jornalismo independente no novo ecossistema no novo ecossistema midiático. E aula 3, em tempos de Ultimate Fighting Journalism, que é o Ultimate Fighting, jornalismo de combate. Módulo 2, eu vou falar mais um, posso, Dri?
Pode.
Internet, um passeio pela história da internet. Aula 1, o que é sociedade em redes? Aula 2, a história da internet. Aula 3, a história da web. Entendeu? Porque são coisas diferentes. E aí vai, são 5 módulos. Um novo ecossistema, aí eu vou, como surgiu o ecossistema informativo, história do jornalismo. Né? Então assim, ah, mas eu não sou jornalista, isso me interessa? Eu acho que sim. Você vai entender o que é história das redes, vai entender coisas do jornalismo... É, para além das técnicas de fazer, mas dos princípios, da ética, vai discutir a questão de como a sociedade se pauta nesse novo momento e como as disputas políticas se estabelecem, gerando coisas estranhas como Trump e Bolsonaro. Enfim, vai ser um curso legal. Eu só queria dizer isso para vocês.
É, com certeza.
E também para sócios, vai ser de grátis. Paga só a plataforma, né, Dri?
É R$6,00. É 90% de desconto.
É R$6,00 para poder assistir às aulas, a gente não tem como não cobrar isso. Mas nós não ganhamos nada.
É isso aí. E seguimos então, Rovai, nas pautas do dia. A gente tem hoje de novamente o Bolsonaro conversando com seus apoiadores ali na saída do Palácio da Alvorada. Como diariamente ele tem feito, as pessoas aglomerando-se ali na frente do Palácio. E ele hoje disse mais uma das suas pérolas, ele disse que esse vírus é igual uma chuva, vai molhar 70% de vocês. Isso ninguém contesta, que toda a nação vai ficar livre da pandemia quando 60% for infectado e conseguir os anticorpos. Ponto final. Mas destes 70%, uma pequena parte, os idosos e quem tem problema de saúde vai ter problema sério, vai passar por isso também. O que estão fazendo é adiar para ter espaço nos hospitais. Mas tem um detalhe, a sociedade não aguenta ficar 2, 3 meses parado. Vai quebrar tudo. Então, disse aí o Bolsonaro, ele defendendo, assim, fazendo um descaso com essas pessoas que poderiam
então,
morrer.
Isso,
né?
Isso está levando ele a perder apoio popular. Acaba de receber aqui, do meu amigo Fernão Dias, lá de Bragança, a última pesquisa XP, em português. XP e PESP. E é onde é o único lugar que o Guedes foi falar até agora. Né? E que tá, e o pessoal da XP está com uma investigação nos Estados Unidos, está numa situação complicada. Mas o Bolsonaro agora tem só 28% que consideram sua avaliação ótima e boa, contra 42% que consideram ruim e péssima. É o maior índice de ruim e péssimo da história da série dessa pesquisa, os números da série histórica. No levantamento de março, eram 30 com avaliação positiva e 36 com avaliação negativa. O que é curioso é que a mudança coincide com uma melhora na imagem do Congresso e dos governadores. Ou seja, na crise todo mundo melhorou, só o Bolsonaro foi para baixo. O Legislativo passou a ser visto como ótimo e bom por 18% da população, contra 13% na pesquisa anterior. E a avaliação negativa caiu de 44% para 32%. Em relação aos governadores, o ótimo e bom passou de 26% para 44%. E o ruim e péssimo de 27% para 15%. Ou seja, o coronavírus está acabando com o governo Bolsonaro. E tem pesquisa também sobre profissionais de saúde, o Luiz Mandetta e o Ministério da Saúde são os melhores, são os mais bem vistos pela população. 68% tem avaliação positiva. Paulo Guedes e o Ministério da Economia, os números são de 37 e 18. Ou seja, o Mandetta se tornou super-ministro do governo Bolsonaro e ele quer demitir o Mandetta.
Pois é.
Então, ele pode ter grandes problemas. Essa pesquisa está bem interessante. Bem interessante.
Pois é, e ontem a gente... Vamos entrar nesse assunto da crise entre o Bolsonaro e o Mandetta. Ontem o Bolsonaro esteve na Jovem Pan, onde ele foi entrevistado, e ele disse que o Mandetta... já sabe que a gente está se bicando há um tempo. Tem vezes que ele se extrapolou. Nenhum ministro meu é indemissível. Em alguns momentos ele teria que ouvir um pouco mais o presidente da República. Ele cuida da saúde e eu cuido das outras áreas. Então aí o Bolsonaro dizendo que o ministro Mandetta não seria indemissível. E depois o Mandetta...
agora eu quero ver ele demitir o Mandetta.
Pois é. O Mandetta depois rebateu essas críticas e disse que quem tem mandato fala, quem não tem trabalha. Ele disse que estava trabalhando, que não podia comentar, que não tinha nem ouvido as declarações do Bolsonaro. E hoje a gente tem uma nova informação de que o Mandetta tem dito a pessoas próximas que ele gostaria de deixar o governo, no entanto, ele só não pedirá demissão e deixará ao Bolsonaro o ônus de demiti-lo durante essa pandemia.
Eu quero ver. Se o Bolsonaro não teve coragem de demitir o Moro, porque na primeira vez o Moro chorou, pediu uma segunda chance. Na segunda, o Moro trocou e o Bolsonaro recuou, porque viu que não ia ser uma boa naquele momento. Agora ele vai ficar meio que na mão. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar, não, o Mandetta fez um bom trabalho, eu não sou aquele lá, se fez bom trabalho, fica, se não fez, porque ele não vai ter como demitir. Com esses índices do Mandetta, aliás, a primeira mão, vou anunciar aqui no Fórum do Meio, que a Fórum contratou uma pesquisa, né, Adri? Deve estar indo a campo, não vou dar mais detalhes, indo a campo nesse final de semana ou na segunda-feira. Então, fechamos o questionário hoje com alguns pontos distintos das pesquisas tradicionais para a gente fazer uma avaliação diferente, eu não posso dizer aqui, mas em breve pesquisa Fórum na área.
Aí
sim!
É isso aí.
Vão ter que nos engolir.
Com o apoio de vocês.
Exato. E quanto gente, mais sócios, mais pesquisa a gente terá.
Com certeza. Vamos dar um giro aqui nos comentários. A Josi Negreiros, a mulher que foi reclamar em frente ao Planalto, tem nada de professora, empresária aposentada. Pois é, a gente falou dela aqui. Bolsonaro igual mentira. E tem aqui o pessoal falando ainda da caligrafia, Rovai. O pessoal está lembrando que tem também, eu até vi no site dessa suposta aí, atriz, né, professora, para quem faz diploma, convite de casamento, também faz curso.
Né, não, tem, claro que tem. Aqui eu fiz uma ironia e tal. Eu digo que para 95% das pessoas, muito provavelmente, ela não tem interesse nenhum, mas evidentemente deve ter para uso, para... Eu lembro tradutor juramentado, tinha umas coisas assim também, acho que não tem mais, né?
Não sei dizer também. Bom, vamos falar da repercussão internacional agora, desse posicionamento que o Bolsonaro tem adotado de negar a gravidade, do minimizar o isolamento do coronavírus. A The Economist publicou uma charge hoje, Rovai, ironizando o presidente Jair Bolsonaro sobre o pedido de suspensão do isolamento social. Então, na charge, o Bolsonaro aparece cercado de coronavírus em tamanho elevado, né, com os símbolozinhos do vírus, que parece uma coroazinha, e tem uma fala que é: uma chuvinha não vai machucar vocês. Ele está dizendo, brasileiros, venham para cá, uma chuvinha não vai machucar vocês. Então, eu queria que vocês comentassem
essa repercussão. Ele se tornou um pária, né? Uma coisa assim, é uma âncora que joga o Brasil para baixo em tudo que é publicação, em fórum internacional. A The Economist, para quem não conhece, é a cartilha liberal, é a revista dos liberais sérios. E liberal sério quer ganhar dinheiro. Então, quem lê isso daí, olha e fala, tá vendo? não dá para investir no Brasil, entendeu? É básico. Hoje o Brasil é um país contaminado pelo Bolsonaro, mais do que pelo coronavírus, a verdade é essa. O coronavírus atingiu o Brasil de maneira ainda não tão cruel como outros países, né? O Brasil não está ainda na situação dos Estados Unidos, de Itália, de Espanha, do Equador, do Irã, tem vários outros países com situação pior. Muito em função dos governadores, como disse o Lula, que criou toda a celeuma lá com a direita moça, Vera, a Vera.
Foi o tema do Fala Vovai de ontem.
Foi. A Vera, ela é filha de juiz de futebol, pelo jeito, porque ela não sabe o que é prisão domiciliar, ela não sabe o que é... Ela acha que o Lula está preso. Ela acha que o Lula está preso. E por isso que ele foi viajar para a Inglaterra, para a Alemanha, por isso que ele ganhou o título de cidadão parisiense, entendeu? Ou ela é filha do Moro, ou é filha de um juiz de futebol. Ela fala assim, eu sou filha de juiz. Como se, uma coisa assim, até, né, de um pedantismo, né, de uma coisa, eu falo assim, meu, eu não, sou filho de operário, proletário, meu pai, não tem qual problema. Muda alguma coisa, Vera, ser filho de peão e filho de burguês? Né? Infelizmente, as pessoas... E aí, mas muda, deveria mudar pelo menos para saber do que tá falando. Não sabe. Aí tomou uma troletada no Twitter de monte de gente, inclusive o Green, né, que fez uma série de tweets mostrando que puta, era absurdo ela falar de polarização. Quem é a Vera Magalhães falar de polarização? É uma das pessoas que mais contribuiu fazendo ataques gratuitos e misóginos a Dilma naquele momento pela Jovem Pan. Ela era daquelas que ficava lá contribuindo para aquele discurso que a Dilma era burra, de que a Dilma não sabia operar as coisas porque etc e tal, porque o vento, indotar vento, lelelé, nunca levava a sério. Aí quando sai do governo Dilma, vai para o Temer ficar calminha, depois faz essa mudança no Bolsonaro, porque começou a ver que esse barquinho bolsonarista ia afundar, né? Alertada pelos amigos, talvez pelo Reinaldo Azevedo, onde ela trabalhou lá na primeira leitura, entendeu? Talvez ali alguém falou, tenha juízo, moça, você vai se misturar com esse pessoal, você vai afundar junto. Ela vem se colocando numa posição de centro que não tem nada de centro, nada de centro. O jornalismo é um compromisso com a verdade factual. As minhas análises acerca das verdades factuais podem ser diferentes da dela. Não tem nenhum problema, entendeu, Dri? Eu ter uma leitura de um fato pela esquerda e ela ter pela direita. O problema é que ela muda o fato. O fato não era esse. O Lula não está preso, babaca. Entendeu? Não está preso. Então, assim, não pode fazer isso. E depois ela continua no erro. Põe um asterisco e erra de novo. Tamanho preconceito e não consegue pedir desculpas pelo erro. E outra, esse é o erro do fato. O outro erro é o erro do ponto de vista dos critérios que se estabelecem a relação democrática. Qual que tem que ser a relação? Eu, por exemplo, tenho vários amigos que pensam muito diferente de mim e que estão na grande imprensa e nós conversamos uma boa. E eles têm uma visão mais liberal, mais de uma economia de mercado. E a gente conversa, sabendo que tem posições distintas. O Lula e o Dória não poderiam, tendo posições distintas, num dado momento da história do Brasil, caminhar juntos em nome de alguma coisa, por exemplo, como combater o coronavírus? A Vera vai dar pito no Dória, quer dizer, um pito meio assim, é um pito com apito, né? Que ela sai dali jogando para cima o Dória. Você que está numa posição tão, né, vai ressuscitar um defunto? Hã? Um defunto que se reelegeu o presidente, elegeu a Dilma presidente, e vamos dizer aqui cá entre nós que foi fundamental para reeleger a Dilma presidente. Elegeu a Haddad, elegeu prefeito pelo Brasil inteiro.
E se não tivesse sido preso, talvez fosse
presidente da República. Então, sim, cara, e sem apoio de ninguém. Ia sozinho, ia ganhar. Matava no peito, era o único que poderia ganhar do Bolsonaro. O candidato da Vera teve 4%, que é o Alckmin. Que a Vera é uma pessoa do PSDB. O seu conge é do PSDB e faz assessoria para vários prefeitos, deputados, etc., do PSDB. Todo mundo na mídia sabe disso. Todo mundo. Então, assim, tudo bem. Não tem problema nenhum se separa as funções. Mas ela é militante, muito mais que jornalista. Só que faz de conta que é do centro, que não é da polarização. Ela não quer a polarização para que ela quer eleger o PSDB. Supostamente não é da polarização. O que eles fizeram na semana passada, hein? Semana passada, do ponto de vista histórico. Como é que foi o golpe? O que o seu Aécio fez? Quem foi o coordenador de campanha do Aécio Neves na eleição de 2010 na área de comunicação, Vera Magalhães? Foi a dona Clotilde? Conta aqui para todo mundo. Por que você tem tanta raiva, 2014, aliás? Por que você tem tanta raiva do PT? Conta! Conta por quê? Quem era um dos coordenadores de comunicação do seu Aécio Neves em 2014? Revela o nome, já que você trabalhava com um tal de Chico Graziano, inclusive, que hoje é bolsonarista fanático, que te deu uma patada outro dia na internet dizendo que se considerava teu amigo e você disse que não é mais, enfim. Mas percebem, vamos parar de usar essas mascarazinhas. Tem que ser na real. Na real. Então, assim, não, não. Então, assim, ó, meu tucanismo fala para você não fazer isso, João Dória. Mais fácil.
É isso aí. Você viu que nas redes todo mundo começou a pedir Lula no Roda Viva.
Pois é. E aí ela falou: não vai. É a censora, cara. Não importa. Ela trabalha numa TV pública. Quem paga o teu salário sou o Joe. Eu pago, você paga o salário dela, porque nós pagamos imposto. É. Sabe, essa TV é pública, não é tua, Vera. Não faz isso, não faz sentido. Não, ele não quis vir aqui selecionar entrevistados. Todo mundo seleciona entrevistados que vocês convidam. Por que tu me chama para o Roda Viva aí, para fazer parte
dos entrevistadores
do Moro, por exemplo? É. Chama para entrevistar o Moro. Vamos lá.
O Glenn,
abre
né,
o Atushi, o Glenn para entrevistar o Moro. Vamos, é pluralidade? Que pluralidade é essa? Pluralidade de clube de amigos? Né? Usando o serviço público, o dinheiro público, porque aqui é privado, eu pago isso aqui, ó. Nós pagamos com o nosso serviço. Não é dinheiro do governo, não, não é dinheiro da sociedade.
Olha só, temos aqui vários comentários. A Shirley, Renato e Dri, vocês precisam ouvir a cientista a doutora Larissa Bombardi, até chamá-la para uma entrevista. Vamos atrás, sim, dicas aqui, sugestões de entrevistados também. É legal, né, Ruvar? Podem
sim.
Colocar no chat e a gente vai atrás. Vários comentários aqui sobre a Vera Magalhães, hashtag Lula no Roda Viva, Vera Magalhães, representante da elite sórdida, o mundo está complicado... Lula não fala Rovai. Lula aqui.
O Lula teve com a gente, né? Aliás, foi a entrevista dada para nós outros, para os jornalistas da mídia independente, que causou toda essa celeuma, porque no meio da entrevista ele falou isso com o Dória. O Dória está fazendo um bom trabalho com os governadores.
E ele tuitou, né? E aí o Dória.
Quem tuitou foi a equipe dele que estava cobrindo ao vivo. Selecionou aquilo, podia não ter selecionado. De repente, talvez o Lula não selecionasse. Ele falou, e eu estava na entrevista, ele falou assim, por exemplo, o Dória mandou ir lá tirar o respirador com polícia, para máscara,
né?
E quer dizer, são os governadores que estão tentando se virar. Assim, não foi, ele falou, ó, o Dória, ó. E o Dória retuitou, que legal, né? Que bom. Que é democrático.
Então.
Cara, eu tenho milhões de restrições ao Dória. Como a Vera Magalhães tem todo o direito de ter o Lula.
Bom, né?
Certo? Porque o Lula ajudou a derrotar o candidato do marido dela e dela em 2014. Então, pô, problema. Não tem problema. Tem restrições. Só que eu acho que o Dória, de fato, nesse episódio, ele está se comportando de forma correta, comparado ao Bolsonaro, de forma corretíssima. Eu vou dizer o contrário?
ele está, né, ao lado da ciência, dos médicos, da OMS. Bom, vamos lá, vamos, tem gente aqui falando, mas tudo bem, não vamos falar mais dessa...
Vamos passar.
Então, vamos lá, agora a gente vamos falar do Moro, vai. É, o Moro que também está se distanciando do governo do Bolsonaro, criando aí uma aliança com o Mandetta e o Guedes, que seriam tidos como os ministros mais técnicos aí por parte da mídia, e ele tem defendido o isolamento, e hoje a sua esposa Rosângela, sua conja, como diz ele mesmo, né, tweetou, voltou, né, o Instagram, onde ela compartilhou uma matéria no jornal, onde o marido afirma que tem que seguir as regras de isolamento e manter a calma. E ela ainda comentou, temos que ter discernimento, capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Então, como que você vê essa mensagem aí da conja do Moro, Rovai?
Eu acho que foi combinado. Combinado com o Serginho, o conjo. Foi assim, conja, faz aí um negocinho aí. Dá uma tweetada, sim, desse jeito. Aí dá 10 minutos e apaga. Se alguém vier falar alguma coisa, se o PR vier perguntar, eu vou dizer para o PR que fui logo, liguei para você e pedi para tirar. Só se o Bolsonaro for uma besta que não vai perceber que foi isso. Ali, eles não são um casal, eles são uma empresa. Eles só podem ser casal também. Né? Podem se amar loucamente. Mas eles são uma companhia humorística. Eles trazem tudo juntos, inclusive há denúncias seríssimas de que faziam coisas juntas quando ele era juiz que não deveriam fazer. Né? Tendo o cara que está lá na Espanha, me fugiu o nome dele agora. O Tacla Duran tem denúncias do primeiro amigo, da conja. Isso a gente vai, a história vai um dia. Essas coisas, quando a gente fica mais experiente, a gente sabe que um dia essas coisas vão se sendo mais esclarecidas. O Moro está em processo de afastamento do Bolsonaro. E por quê? Porque ele sabe que ele vai perder capital político, porque o Bolsonaro se enterrou. O Bolsonaro, com 28% de aprovação popular, nessa última pesquisa que vi, e vai abrir a 20%, pelo menos na hora que começarem a aparecer os corpos. Porque vai, infelizmente, gente, inclusive por conta da estupidez desse cara, vai morrer gente no Brasil numa quantidade que a gente indesejável, que a gente não desejaria que morresse. Né? Por exemplo, na minha cidade natal, e aonde a gente deveria estar agora, se não fosse o coronavírus, as pessoas estão fazendo caminhadas na praia como se tivessem. Por quê? Porque 72% da população votou no Bolsonaro, acredita, uma boa parte continua acreditando nele. Os caras saem na rua e falam, nessa porra não pega, eu sou do porco. Entendeu? E aí vem lá, cadê o meu? O surfista, todo dia eu vou pegar isso. Aí fecharam a praia, o prefeito, que é do PSDB, o Paulo Barbosa, mas que está fazendo o mandato correto na gestão... nessa questão do coronavírus, muito correto, faz uma administração mediana para a classe média, boa e para os pobres ruins, né? Mas não é um picareta, né? E nesse momento está se mostrando um líder regional, foi para cima, chamou os outros prefeitos, organizou, foi fiscalização na imigrantes, aí foi o MP, só se mete para fazer... tosquice, que é outros, não pode, é receber de circulação, e aí? Tem navios, aí eles queriam proibir os navios, foi lá o Mandetta, fez um acordo com o pessoal das companhias de turismo para deixar os navios sair, agora tem um monte de navio preso lá,
parado.
Então, esse, eu nem sei porque eu comecei a fazer essa...
Pode ser pela postura, né? Que é...
Do Moro, enfim... ele vai ver que, mesmo com tudo isso, vai começar a aparecer muitos mortos, como aconteceu esse menino de 23, tem gente que ficou brava, me disseram lá no Rio Grande do Norte com a gente, por publicar a matéria. Peraí, Cara, eu tenho que mostrar para os nossos leitores, Dri, que o ignorância e essa fé cega no Bolsonaro leva à morte, inclusive. Né? O pai ficava apostando que os petistas não gostavam de trabalhar, que não sei o quê, que tinha que voltar ao trabalho, que bibibi. Provavelmente influenciou seu filho, que tinha problemas respiratórios, a andar por aí como se nada fosse acontecer.
Era pré-diabético.
Pré-diabético. Coitado do moleque, morreu. Como morreu outro moleque de 26 anos do FMI que ficava postando essas barbaridades, que era contra, porque o mercado que resolve as coisas. Ele achava que com ele não, violão. Enfim, a gente vai fazer o nosso trabalho aqui. Gostem ou não alguns. Quando a gente começou a apitar o alarme aqui, teve gente que até deixou de ser membro. Por quê? Porque, porra, vai falando isso daí. Olha, já não vai ser nada disso, coronavírus. Cientificamente não está comprovada essa agressividade. Hã? Eu olhava os números e falava, da onde se tiraram esse cientificamente? Temos uma nova membra.
Bem-vinda, nova.
Emilene Barbosa. Emilene,
bem-vinda ao clube aqui. Dos membros do canal da Fórum. Temos vários comentários, Rovai. A Shirley está dizendo que o prefeito de Florianópolis, que também é de direita, deu um exemplo no Bolsonaro a respeito daí das recomendações em relação à pandemia do coronavírus. Tem gente chegando agora de Teresina, tem um monte de pessoas aqui falando fora Moro, fora Bolsonaro, e enfim, as hashtags aqui que a gente já conhece. Vamos dar os últimos números, Rovai, também, já que estava falando, né, que você, eu lembro bem desse programa, que foi antes de começar a quarentena, das escolas cancelarem as aulas, que você já avisava que ia ser terrível, e a gente vê hoje, a gente tem no mundo dados atualizados aqui pelo World Matters,
mais
de 1 milhão de casos de coronavírus, mais de 55 mil mortes por causa do coronavírus, e os Estados Unidos, que passou a ser o país líder aí desses números, está com 247 mil casos e mais de 6 mil mortes, 6.155.
O Trump está falando de 100 a 200 mil mortes, então você multiplica se vai ter seis vezes, vamos falar que seja 120 mil mortes, para ter um número redondo, vezes 20. Então, multiplica 247 vezes 20, vai dar 5 milhões de pessoas com coronavírus. É possível que chegue, então, a 105 milhões, isso pelas previsões do Trump. 5 milhões. Se forem 10 milhões, Dri, a gente vai ter 240 mil, 240 mil mortos, 10 milhões de atingidos. Estou usando a base atual de mortes por casos, né? E o Brasil está com quantos aí, Dri, hoje?
O Brasil, os números aqui do World Matters, 8.165 casos e 332 mortes. E a Espanha ultrapassou a Itália.
Vamos fazer as contas do Brasil, só para... Aqui, calculadora do Rovai. 8 mil. Se a gente tiver 81 mil pessoas atingidas, a gente vai ter 3.300 mortes.
Que é a média da China.
Peraí, corta, por favor. Se a gente tiver 800 mil, a gente vai ter 33 mil mortos. Eu acho que a gente passa de 800 mil atingidos pelo coronavírus. Então, a gente deve passar de 33 mil mortos. Ou seja, se a gente tiver 2 milhões e 400, 33 vezes 3, 100 mil mortos. 2 milhões e meio, a gente vai ter mais ou menos 100 mil mortos. Então, vamos só para vocês irem imaginando o que a gente vai ter quando chegar final de abril, começo de maio. Não vai ser bolinho, não vai ser bolinho. Então, por isso, se cuidem.
Eu espero que o Rovai esteja errado, vamos todos ficar em casa, Rovai, todo mundo ficando em casa, não vamos cair nessa de que é, né? Eu sei que aqui o nosso público está todo mundo em casa, cumprindo a quarentena, mas se o Brasil tomar as medidas de isolamento, eu espero que não chegue a esse número que você está falando.
Também quero agradecer a Shirley e a Marli, né, que se tornaram membras agora há pouco.
É isso aí. E, bom, Rovai, a gente já está aqui
chegando ao final
do Fórum 11.6 de hoje. Hoje só nós dois.
Olha, mas... só dizer uma coisa. Diga lá da Vera, para terminar com a historinha, ela chamou o Lula de espantalho político. Pergunta se isso é radicalização ou não.
Gente, né?
Espantalho. É o centro, o novo centro. Centro nada. Queridas e queridos, é o seguinte, amanhã Evo Morales aqui às 11h30, avisem aos amigos. Vamos procurar uma tradutora ou um tradutor para que todos possam entender perfeitamente o que o Evo está falando, porque ele vai lá
para ajudar, né, na tradução. Imagina,
em português já é difícil entender alguém que fala para dentro, em espanhol mais. Consegui a entrevista graças a Maria Fernanda, queridíssima jornalista argentina, e ele está lá, ela está indo encontrá-lo e vai nos ajudar. Então, avisem aos amigos. Amanhã, Evo Morales aqui. É o primeiro veículo, acho, brasileiro a entrevistar o Evo Morales ao vivo e a cores, para falar sobre o golpe e a ditadura na Bolívia. Então, eu já tem card, Idris?
Já tem card, a gente vai compartilhar. A gente vai colocar no grupo do Fórum 11.6 do WhatsApp.
Mas nem todo mundo que está aqui, só 447.
E nas nossas redes, quem ainda não curte Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, todo mundo, vou colocar na minha comunidade aqui para vocês ajudarem a gente a compartilhar. Quem ainda não é membro, seja membro.
Mais uma membra.
Bem-vinda, Marta Rezende. Lembrando também que o programa Fórum 11.6 também está disponível em podcast, então se você prefere ir fazer alguma coisa e ouvir, ouve a gente lá no Spotify, em outros agregadores de podcast, tem
muito
lá
bem.
A playlist Fórum 11.6 e você ouve a gente aqui.
Só
né,
não acaba antes de eu falar que é o seguinte, Vinícius e Glauco Faria lançaram um livro sobre o Bernie Sanders. No domingo, a gente vai fazer um programa normal e eles vão estar aqui fazendo o lançamento do livro ao vivo. Vai ser um lançamento virtual do livro, do Bernie Sanders. Eles fizeram uma pesquisa histórica. O Glauco trabalhou 15 anos na revista Fórum. É um grande amigo, queridíssimo. Está lá na Rádio Brasil atualmente. Então, eu queria que todos vocês que pudessem também depois participar desse lançamento virtual do programa do Fórum 11.6, no domingo também, fizessem isso. Então, bora lá. Obrigado, José Roberto e Kátia Marina Bom Jesus.
E sextou em casa, tem nova temporada do La Casa de Papel.
Vamos ver.
Beijos, gente.
Beijos.